Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá no ar o último Jabuticaba Sem Caroço de 2023, Tayana de Oliveira. Vamos de antemão desejando aqui aos nossos ouvintes um excelente 2024 e agradecer a parceria em 2023, né? A
gente que continue em 2024.
É isso aí, eu cheguei já na segunda temporada, cheguei aqui em outubro. É uma sequência de um projeto, né, que já vinha em andamento. Você tava...
Eu migrei do Mundioca pro Jabuticaba. Jabuticaba Sem Caroço, e foi um desafio também, né? Um podcast diferente, com um formato similar, mas com pautas diferentes, né? Mas voltado para o noticiário brasileiro. E foi bem gostoso aceitar esse desafio e embarcar nessa, que em 2024 tenhamos pautas muito mais produtivas.
Compromisso está marcado, hein? Compromisso está firmado. Em 2024 estaremos juntos em mais uma temporada do Jabuticaba Sem Caroço. Hoje, nesse último programa do ano, vamos relembrar, enfim, alguns dos fatos mais relevantes na editoria Comportamento. A gente trata de assuntos leves, mas também trata de assuntos pesados, né? Lidando com o ser humano, né? O comportamento, como o ser humano age em relação ao que acontece na nossa vida. E a gente vai relembrar casos de violência contra mulheres e crianças aqui no Brasil. Dados muito tristes, né, Thay?
É verdade, Maurício. Uma pesquisa revelou que 74% das brasileiras perceberam aumento da violência doméstica e familiar em 2023. O estudo faz parte da 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. O levantamento, feito a cada 2 anos, considerou entrevistas feitas com mais de 21.700 brasileiras. Os dados mostram que 30% das mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar. Esse número representa mais de 25 milhões de brasileiras que já foram vítimas desse tipo de violência em algum momento da vida.
Pois é, Thay, no recorte regional, né, a percepção do aumento da violência contra a mulher foi mais sentida na região centro-oeste, com 79%. Em seguida aparece a região nordeste com 78%, depois região norte com 74%, sudeste com 72% e em último lugar, né, entre as regiões aí que tiveram a percepção de aumento da violência foi a região sul, com 66%. Agora, quando a gente leva em conta a questão nacional, o Brasil aparece em 5º lugar no ranking mundial de feminicídios. Olha que dado triste que a gente precisa refletir muito, né? Isso são dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Então, para a gente refletir sobre esse assunto, para a gente aprofundar esse tema, a gente bate um papo com a nossa primeira convidada de hoje.
Jogo da discórdia.
Raquel Galinatti, delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Delegada Raquel, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, é uma honra. Estou aqui muito feliz e honrada de poder participar desse bate-papo.
A honra toda nossa, delegada. A gente está tratando de um assunto que não nos deixa felizes, né? Que é a questão do comportamento das pessoas diante da mulher. A gente teve um aumento de casos de violência contra a mulher este ano. Não sei se em função de toda a publicidade que tem sido dada a esses casos, né? Historicamente, a gente percebe no nosso cotidiano, na convivência com vizinhos, na convivência no nosso ambiente de trabalho, a gente ouve histórias de violência contra a mulher, mas isso acabou se tornando mais frequente, se tornando mais presente em função da publicidade. As mulheres, ao longo do tempo, vêm se sentindo encorajadas a denunciar, a procurar a polícia, a procurar os meios de comunicação para tratar dessas questões. Esse aumento de casos de violência contra a mulher nesse ano, por que as mulheres, na sua opinião, decidiram tomar coragem, encher o peito, ter disposição, ter a iniciativa de procurar a solução? Esse aumento, ele é realmente sensível, é significativo, doutora?
Quando a gente fala de violência contra a mulher, e principalmente no contexto doméstico familiar, é uma problemática muito complexa, porque nós não estamos falando em crimes que podem ser combatidos simplesmente com políticas de segurança pública. Nós estamos falando num olhar multidimensional, fatorial, principalmente na construção da sociedade e na visão dessa mesma sociedade do papel do homem e da mulher. Então a gente tem historicamente aqui no Brasil uma construção patriarcal e machista em que as mulheres eram sim relegadas a segundo e terceiro plano. As vontades individuais, elas eram sempre sobrepostas e dominadas por vontades masculinas, seja essas vontades através da figura do próprio pai ou da figura do marido. Então, as mulheres, por um bom tempo, elas tiveram, sim, as suas vontades silenciadas e deliberações silenciadas e inefetivas, de forma inefetiva. O que a gente percebe é que quando a gente fala nesse contexto de crimes silenciosos e que ocorrem na clandestinidade, ou seja, entre quatro paredes, eu costumo dizer que é uma das problemáticas mais difíceis de podermos ali resgatar a vítima, é justamente essa vítima inserida nesse contexto. Por quê? Porque a gente está falando numa roda gigante de emoções, uma montanha russa de emoções, em que um relacionamento normal, ele é permeado por amor, amizade, companheirismo, reciprocidade. E alguma hora ou outra, a gente tem hiatos de desentendimentos e hiatos ali de um certo tipo de discussão ou conflito. Mas o relacionamento, ele é permeado por paz, por amor e tranquilidade. Agora, quando a gente fala em relacionamento abusivo, relacionamentos fatais, porque necessariamente aquele relacionamento abusivo, ele pode sim ser um relacionamento com uma consequência trágica, que é o feminicídio, ele é o contrário, ele é um relacionamento permeado de tensão, de agressão, de desrespeito, de subjugação, e hora ou outra com hiatos de demonstrações de pseudo-amor. Claro que aquela mulher vitimizada nesse relacionamento, ela tem uma confusão mental e emocional. Então é muito difícil essa vítima, em primeiro lugar, ela visualizar, ela ter a consciência que ali ela está sendo vítima. Então por muito tempo, e eu não falo, isso é de forma assim, indistinta, de classe social, de idade, a mulher, ela tenta, quando é inserida nesse relacionamento, normalizar, ela tenta justificar e ela tenta até romantizar atos de agressão quando ela sofre. Então é uma situação extremamente complexa, porque o primeiro passo para que esses crimes cheguem ao conhecimento da porta de entrada do sistema de justiça criminal, que é a polícia judiciária, é uma denúncia. Então, muitas vezes, o seu entorno, a sua rede de apoios, também não tem conhecimento de crimes que ocorrem. Porque, mais uma vez, frisando, esses crimes ocorrem na clandestinidade, entre quatro paredes, silenciosos. Então, a gente tem este fator que acredito que, claro, hoje, uma evoluindo por mais igualdade, por menos injustiça, os veículos de comunicação, as temáticas que são abordadas também na sociedade, contribuem para que essa produção de conhecimento, inclusive de conscientização, possam dar um choque de realidade para aquela vítima que ficou muitos anos silenciada nesse ciclo abusivo e nesse relacionamento, que é um relacionamento criminoso.
Agora, de certa forma, a repercussão desses casos envolvendo famosos, a gente teve recentemente, né, um caso que tomou conta do noticiário, envolvendo a apresentadora Ana Hickman, né? Muitas mulheres demonstraram solidariedade com a situação dela, que era um caso de um relacionamento abusivo que já perdurava anos e que a gota d'água foi a agressão de fato, né? O caso, a divulgação de casos como esse, da cantora Nayara Azevedo também, por exemplo, ajudam, estimulam as mulheres a denunciarem?
Perfeito, essa sua colocação foi perfeita. Mas só para que a gente também esclareça, porque eu acredito que eu não tenha respondido a questão, se os crimes realmente aumentaram, eu acredito que os crimes, eles não diminuíram. Eu não posso afirmar que os crimes realmente aumentaram. Por quê? Porque a gente ainda tem um número extremamente grande de subnotificação, as chamadas cifras negras. Ainda nós sofremos com uma porcentagem de quase 70% de crimes que ocorrem e que ainda não são noticiados. Então, o que a gente teve, sim, foi uma diminuição, talvez, da subnotificação, o encorajamento daquelas vítimas poderem dar o primeiro passo, que é relatar, que é denunciar esses crimes às autoridades competentes para responsabilização criminal. criminal. Obviamente, quando pessoas públicas, pessoas famosas, elas dão voz e se colocam ali como exemplo de vítimas que estão rompendo as algemas desses relacionamentos, as algemas invisíveis desses relacionamentos, desses cárceres emocionais de relacionamentos abusivos, elas encorajam outras pessoas. Isso é extremamente significativo. E outro fator que a gente fala que é uma quebra de paradigma é as pessoas acharem que o que prende as mulheres vítimas nesses relacionamentos seria a codependência econômica e financeira. O exemplo da Ana Hickman foi muito claro. Ela ali, ela é a estrela, ela é a mulher poderosa, ela é a mulher que multiplica, é através dela que vem as empresas, o nome dela que faz com que toda aquela fortuna que sustenta a família e toda aquela cadeia de funcionários que ela tem, rede de apoio, era a partir dela. E mesmo assim, o que fazia com que ela ficasse presa a esse relacionamento era, psicologicamente, ela estar sequestrada emocionalmente e psicologicamente, acreditando que ali era tudo para, por amor e pelo amor, né? Então, o que a gente pode afirmar que o que mais pede com que as mulheres rompam esses grilhões de relacionamentos abusivos, algemadas de forma invisível, é justamente essa codependência emocional, essa codependência sentimental. Então, a Ana Hickman ali, ela foi um paradigma. Ela demonstrou que é possível, sim, você estar em um relacionamento que muitas vezes são camuflados, atos são camuflados, né? Mas é uma violência muito mais severa e cruel que a violência psicológica, emocional, a violência moral. Ali, ela demonstra também indícios de violência patrimonial. Então, é algo extremamente complicado, porque a gente está falando numa esfera em que não é somente a segurança pública que vai conseguir ter uma estratégia de combater esses tipos de crimes.
Delegada, a senhora falou justamente numa resposta no início da nossa entrevista a respeito dessa questão, né? Porque não se trata exatamente de uma estratégia de segurança pública, né? Muitos desses casos têm a ver com iniciativas que ocorrem dentro de quatro paredes, né? Dentro do ambiente familiar, que não são necessariamente questões públicas que envolvem a coletividade, mas são problemas que tomam conta da nossa sociedade e a gente nota cada vez mais ocorrendo. Enfim, a gente é uma percepção coletiva. O número de registros tem cada vez aumentado nas delegacias por todo o país. Eu queria saber da senhora a respeito do exemplo, né? A gente tem uma série de casos, né? Isso nos últimos anos, envolvendo famosos, né? Famosos como vítimas, né? Como a Tayana mencionou, a apresentadora Ana Hickman, a cantora Nayara Azevedo, e tem, por outro lado, agressores de mulheres, especialmente jogadores de futebol, pessoas que têm algum poder, alguma representatividade, algum alcance nas redes sociais, na televisão. A gente lembra aqui do caso do jogador Daniel Alves, do jogador Robinho, em que há investigações em andamento, há condenações, inclusive, relativas à violência sexual, em casos em que mulheres foram estupradas, violentadas. De que forma a gente consegue conter esses maus exemplos de modo a interromper esse ciclo tão danoso e a gente acaba estabelecendo, enfim, taxando, né? Jogadores de futebol têm esse comportamento que é reprovável e a gente não quer generalizar, né? Mas de alguma forma isso acaba no imaginário popular ficando, né? Jogador de futebol tem um comportamento que geralmente não é o mais exemplar para com a mulher. Como é que a gente interrompe esse ciclo envolvendo pessoas renomadas, pessoas famosas? Esses fatos acabam ficando indissociáveis, né?
Perfeito, nós estamos falando de quebra de padrões, de estereótipos e de estigmas mesmo. Então, eu estou falando numa fala conglobante em dupla via. Por quê? Em primeiro lugar, quando nós falamos em quebra de padrões, nós estamos falando em quebra de padrões em que mulheres podem ser tratadas como objeto a serem saciadas de forma sexual só por estarem presentes em determinados locais ou só por estarem com comportamentos ou roupas em determinadas situações. Então, em primeiro lugar, aquela ressalva de liberação e disponibilidade do corpo no aspecto sexual, ela não é tácita, ela deve ser expressa. Não é porque uma mulher está em determinado local ou vestida de determinada, com determinada roupa, ou se comportando de determinada forma, isso seria uma autorização tácita de abusos e violências sexuais. Então a gente tem que deixar bem claro que cada pessoa ela é dotada de discernimento, deliberação e de escolhas. Da mesma forma que temos homens também com roupas e comportamentos que poderiam até insinuar uma autorização tácita de crimes ou de invasões à sua intimidade ou sexualidade, isso não ocorre. A gente sabe também por causa da supremacia da força física, né, entre homens e mulheres. Então, em primeiro lugar, é saber que quando há um contato, uma relação sexual, ela deve ser expressa, ela deve ser de comum acordo, independentemente do acordo que seja. Pode ser por amor ou outros fatores, mas deve ser de comum acordo. Nunca de forma violenta, de forma ameaçadora, intimidatória, porque aí a gente está entrando realmente numa esfera criminal. A gente está entrando numa prática criminosa. Outro estigma da mulher ser estereotipada quando denunciar crimes de violência. Aquela mulher, quando denuncia crimes de violência, principalmente de violência sexual, ela automaticamente ela é colocada em xeque e a veracidade e a credibilidade de suas falas também são colocadas em dúvida. Muitas vezes, esse estereótipo e estigma da mulher vítima de crimes sexuais acompanha essa mulher a ponto de intimidá-la ou até mesmo de impedi-la de denunciar. Quantas vezes existe uma inversão, até nas perguntas ou de forma no inconsciente coletivo, a tentar ter um interesse do porquê ela foi violada sexualmente? O porquê? Será que ela estava de forma adequada se comportando? Será que ela deu continuidade? Será que ela estava flertando com o agressor? Então, esse tipo de posicionamento da sociedade, ele tem que ser extirpado. Agora, a gente também não pode esquecer de que as leis que existem para proteger as verdadeiras e reais vítimas de crimes de violência sexual, doméstica, no contexto doméstico familiar ou nos ambientes públicos, elas não podem ser deturpadas por oportunistas. Então, o que a gente não pode permitir é a banalização da proteção da mulher real vítima de violência. Não são todos os casos de desentendimento, de discordância no relacionamento conjugal que serão caracterizados como crimes de violência no contexto doméstico e familiar. A gente também tem notícias dessa banalização em que a todo instante, vou me socorrer a uma lei Maria da Penha porque de repente a minha pensão não está adequada com aquilo que eu acho correto para exaurimento das minhas vontades, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio sob pena de retrocedermos em tudo aquilo que é previsto na proteção das mulheres reais vítimas de violência. Então, nesse contexto geral, a gente tem alguns exemplos como a própria de jogador de futebol, em que ali ele não era o agressor, e de uma mulher que ali não era vítima. A gente pode falar do Neymar e da Nájila. É um exemplo ali muito emblemático que já se recorrendo esse movimento da sociedade para combater essa injustiça de padrões, né, de em que as mulheres são vitimizadas, principalmente por jogadores de futebol em crimes sexuais, ali houve um aproveitamento oportunista e criminoso quando você, de forma falsa, denuncia um crime sabendo que não existiu. Ali, através de uma investigação séria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, colhendo todo o conjunto probatório, materialidade ali, que não existiu do crime que estava sendo alegado, houve ali realmente a comprovação da inocência. A imputação dos fatos ali por uma mulher era com o intuito de um intuito mercenário, de obter uma vantagem patrimonial ilícita em relação a uma falsa acusação. Então a gente tem que realmente ponderar em todos os aspectos.
Delegado, a senhora falou em política pública, enfim, formas que a mulher pode encontrar para ter uma autonomia financeira, uma independência. Eu pergunto à senhora a respeito de uma rede desenvolvida pelo poder público, pelos governos estaduais, governo federal, pelas prefeituras, rede de atendimento. Hoje a gente encontra uma rede muito melhor do que, por exemplo, 10 anos atrás, mas é algo que com os casos se revelando a todo instante, parecem insuficientes, né? Por exemplo, uma rede de delegacia de apoio à mulher. Nesses casos de violência sexual, de violência doméstica, de qualquer tipo de violência envolvendo a questão do gênero feminino, né? A gente nota que não há uma rede de delegacias, uma estrutura de investigação suficiente para atender todos esses casos diante da demanda que é crescente. Isso faria parte, isso, na sua opinião, no seu ponto de vista, é algo urgente para atender esse crescimento em relação à violência contra a mulher?
Com certeza, da mesma forma em que a gente vê o crescimento dessa violência contra a mulher, a gente precisa tirar a timidez dos poderes públicos na evolução e na implementação urgente e emergencial de políticas públicas que andem e estejam ali coadunando com a evolução também desses crimes, para que a gente possa não só coibi-los, como até mesmo impedir a prática criminosa. Então, sim, é necessário este olhar de atenção, esse acesso dessa mulher vitimizada, o auxílio do Estado para que essa mulher consiga romper esse ciclo de violência, consiga dar o primeiro passo de independência, seja essa independência emocional, econômica, financeira, e principalmente ter o acolhimento, o olhar da sociedade em não julgá-la ou estereotipá-la, estigmatizando aquela mulher como vítima, mas sim uma mulher vencedora que conseguiu se livrar daquelas algemas que deixavam ela aprisionada nesses relacionamentos abusivos, cruéis e que possivelmente fatais.
Tem o caso de quando a violência doméstica acaba terminando em caso de feminicídio, né? Eu, pesquisando acerca do tema, né, sobre esse aumento dos casos de violência contra a mulher aqui no Brasil, vi que tem um levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, mostrando que o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Na sua opinião, delegada, as autoridades estão olhando esse crime com a devida atenção que ele merece, com a devida urgência para combater esses casos?
É muito triste a gente figurar num ranking de uma forma tão cruel e covarde que é o crime de violência contra a mulher. Lembrando que existem países que não estão ali fazendo parte do ranking, muito porque a subnotificação é completamente permanente em alguns países, né? Quando a gente fala em países do Oriente Médio, países da África, a gente ali não tem acesso ali informações em que crimes violentos, bárbaros e cruéis são imputados às mulheres, né, pelo fato de serem mulheres. Mas dentre os países que figuram ali as suas estatísticas de forma pública e revelam as suas estatísticas, é vergonhoso o Brasil figurar num país como o quinto país mais violento do mundo para uma mulher viver. É algo muito grave, é algo que a gente não pode compreender como normal, compreender como natural. Crimes de violência doméstica contra a mulher, crimes que vão evoluir para o feminicídio, quando a gente fala nessa violência, quando a mulher ela tem uma relação sentimental e amorosa com o agressor, eles, 100% das vezes, eles iniciam como um conto de fadas. Aquele agressor que pode ter como uma consequência ser um feminicida e extirpar a vida daquela mulher, ele tentou e ele conquista aquela mulher sendo o príncipe encantado, aquele que seria, sim, o salvador daquela mulher, o homem idealizado por aquela mulher. Então, por isso que é muito cruel quando a gente vê que o algoz, ele figura nos olhos daquela mulher como um amor e um protetor.
Nós estamos conversando com Raquel Galinatti, delegada de polícia, delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL. A gente está fazendo uma retrospectiva a respeito da violência contra a mulher, violência que vem crescendo e nos últimos anos apresentou um salto significante com esse dado assustador que a Tayana trouxe para a gente, Brasil ocupando o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios, algo que a gente percebe no contato diário, andando pelas ruas, conversando com as pessoas. A senhora mencionou, delegada, a Lei Maria da Penha, em que muitas vítimas tentam enquadrar crimes na lei de forma equivocada ou mal intencionada, né? Eu queria saber da senhora a respeito da Lei Maria da Penha, mas não sobre esse ponto de vista, não sobre esse prisma, né? No Rio Grande do Sul, tem um programa que prevê a instalação de tornozeleiras eletrônicas em agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. O que a senhora acha desse projeto? Seria uma forma de inibir casos como esse, que se repetem a todo instante, que a gente vê, nota crescer, aparece no noticiário, apesar de a gente imaginar que haja uma subnotificação de ocorrências como essa? Serviria para inibir, frear esses casos como esses?
Perfeitamente, sim. É implementação de políticas públicas, ampliação do aparato de fiscalização através dos poderes públicos para dar ali para a vítima um conforto e uma sensação de segurança. Quando se monitora o agressor, verificando e fiscalizando se ele descumpre a medida protetiva de urgência, e geralmente quando descumpre as protetivas de urgência podem ter consequências graves, né, consequências trágicas, é sim um conforto para a vítima, uma resposta do Estado para a vítima, que o Estado não abandonou aquela vítima após a denúncia, o que inibe também muitas vítimas, justamente é saber que após a denúncia ela terá apenas uma folha de papel que em nada a protegerá. Então, claro que sim, é necessária essa ampliação e que outros estados acompanhem essa forma de poder também monitorar o agressor e que essas tornozeleiras sejam, que é uma medida cautelar diversa da prisão, sejam distribuídas para todos os agressores, não um ou outro sendo escolhido, porque a gente vê ainda que existe um alto custo, um impacto ali muitas vezes orçamentário, que faz com que ainda não tenhamos o aparato de tecnológico, de instrumentos para distribuição para todos os agressores de violência contra a mulher. Ainda falando sobre estatísticas da própria ONU, da comissão que versa a proteção das mulheres de violência doméstica no âmbito global, tem uma estatística algumas estatísticas tristes e alarmantes quando a gente consegue visualizar que a mulher, quando vítima de violência, ela só toma coragem para denunciar após a sétima agressão sofrida. Muitas vezes essa mulher não percorre esse trajeto e ela é morta muito antes da sétima agressão sofrida. E outra estatística também muito alarmante é que quase 80% das mulheres, das vítimas fatais, né, das vítimas de feminicídio, esses crimes ocorrem quando a mulher toma coragem de romper o ciclo de violência. Aquele homem se achando proprietário, dono e objetificando aquela mulher que é o objeto das suas agressões e humilhações. Quando ela toma coragem para romper esse ciclo, aquele homem insatisfeito, inconformado, ele toma por opção matar a vida daquela mulher. São estatísticas muito tristes, mas que podem servir de alerta para que as mulheres não permitam a evolução de violência. É necessário que essas mulheres rompam esse ciclo de violência antes que figurem tristemente como mais uma estatística de feminicídio.
Fora os casos em que a mulher ainda não é agredida fisicamente, né, mas já sofre outros tipos de violência, como nós falamos aqui, né, questão da violência patrimonial, um relacionamento abusivo com violência psicológica, também já com início desse processo também já cabe buscar ajuda às autoridades, né, doutora?
Exatamente, é fundamental, aliás, que quando as agressões iniciam, elas são gradativas, elas se iniciam como uma violência psicológica, moral, verbal, para depois evoluírem para uma violência física e, claro, depois para uma violência fatal, que seria o feminicídio. Então, no primeiro sinal de desconforto, de angústia, de medo, é necessário romper esse ciclo de violência.
Doutora Raquel, na sua opinião, no seu ponto de vista, a impunidade pode ser considerada a raiz do problema do crescimento desse tipo de crime, à medida que a gente não vê tantos casos tendo a devida publicidade, abafados por medo da mulher de sofrerem algum tipo de represália, a falta de punição e dependência financeira, né, segundo levantamento recente, né, para 61% das brasileiras leva a mulher a não denunciar a agressão na maior parte dos casos. A falta de uma punição, a falta de uma pena devida para esses casos, é algo que estimula de alguma forma esse tipo de crime?
Porque eu estava até pensando justamente nisso, né? A mulher que é agredida, denuncia, aí existe a medida protetiva, mas o cara não é preso. Aí esse cara se relaciona com outra mulher que não sabe desse histórico, aí se torna uma segunda vítima do mesmo agressor.
E a medida protetiva muitas muitas vezes nem é cumprida porque não existe fiscalização, porque não existe denúncia, existe medo de denunciar. Olha, se essa pessoa tem uma medida protetiva contra ela, mas eu não vou denunciar porque eu posso apanhar novamente, né? A impunidade é a raiz desse problema?
A impunidade, a falta da certeza do castigo, é um fator, não a raiz do problema. A raiz do problema é a raiz do problema de todos os crimes. O criminoso, ele é um canalha, ele é um covarde e ele é um oportunista. Quando a gente faz essa junção, ele visualiza a facilidade da prática do crime. Claro que a ausência da certeza do castigo, prática de outros crimes, como foi falado. É uma vitimização de mulheres em série, né? Ele vitimizou uma mulher, rompeu, essa mulher teve coragem de romper o ciclo abusivo, mas ele inicia um outro relacionamento vitimizando outra mulher. Então, é claro que é complexo, mas não acredito que seja o fator do crime, mas, aliás, eu não acredito que seja a origem do crime, sim mais um fator para que esses crimes continuem sendo praticados.
Raquel Galinatti, delegada da Polícia Civil de São Paulo, diretora da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, falando sobre a violência contra a mulher, um dos temas mais abordados em 2023, infelizmente, né? E a gente espera que isso se reduza ao longo de 2024, que haja conscientização por parte da mulher de denunciar abusos contra elas, né? Que haja denúncia, que elas tenham coragem de procurar a polícia, que haja a solidariedade das pessoas em também denunciar caso esteja ocorrendo algo diferente do padrão e que haja a devida punição aos responsáveis, aos criminosos, que tudo seja dentro da lei, que a lei seja cumprida acima de tudo. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço. Um ótimo 2024 para você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, agradeço o espaço por poder ter um debate sobre uma problemática muito triste, que é essa injustiça e são crimes cruéis contra as mulheres. E o meu recado final é para que as mulheres sejam protagonistas de seus destinos e não permitam que esses destinos acabem em tragédia. Rompam o ciclo de violência o mais rápido possível, antes de figurar como mais uma estatística de feminicídio.
Tchau, tchau, delegada. Até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Bom, 2023, como falamos aqui no início do episódio, foi marcado por episódios de violência, não só envolvendo mulheres, mas também envolvendo instituições de ensino. Foi marcado pelo aumento, né? O ano foi marcado pelo aumento de casos envolvendo ataques a escolas. Um estudo do Instituto Sou da Paz revela que houve recorde neste ano com registros de pelo menos 9 mortes. Desde 2002, quando o levantamento começou a ser feito, 49 pessoas morreram nesse tipo de ataque. Dos 22 anos analisados, em 12 não houve nenhum ataque em escolas. A partir de 2019, a incidência aumenta e chega a patamares mais elevados em 2022 e 2023.
Pois é, Thay, em abril houve uma onda de ameaças e boatos sobre ataques a escolas. Isso gerou um pânico tremendo entre pais, responsáveis, professores, e aí esse compartilhamento de informações, né? Algo que viralizou, né? Isso começou tudo depois da morte de 4 crianças durante o ataque a uma creche em Santa Catarina, também ao assassinato de uma professora que levou facadas de um aluno numa escola de São Paulo. Esses dois episódios, que a gente lembra muito bem, aconteceram no intervalo de aproximadamente 10 dias e gerou um pânico nacional, Thay.
Eu lembro da escola do meu filho diariamente enviando mensagem no grupo para acalmar os pais e de diversas instâncias governamentais anunciaram ações de combate à violência, como, por exemplo, reforço no policiamento na entrada de escolas. Aqui no Rio de Janeiro, chegou a circular nas redes sociais uma mensagem proibindo brincadeiras sobre o assunto. Esse alerta teria sido feito por supostos integrantes do Comando Vermelho. Para falar sobre esse assunto, a gente chama para a conversa a nossa segunda entrevistada de hoje.
Próxima fase.
Tatiana Assis Conte, psicóloga, psicopedagoga, coautora dos livros Mulheres na Psicologia, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Tatiana? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Como vai?
Muito obrigada, Maurício. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por eu poder colaborar aí com vocês de todas as formas aí.
Pois é, Tatiana, a gente está passando o ano em revista aqui no Jabuticaba Sem Caroço e foi um ano em que a gente teve muitos episódios relativos a ataques a escolas, a crianças em estado de vulnerabilidade. O que a gente pode atribuir a esse aumento nesse índice com as crianças cada vez mais vulneráveis? A gente tem notado não só ataques físicos, né, violentos, mas também outro tipo de violência, violência da exposição das crianças, o contato delas com redes sociais, o submundo das redes sociais. A gente tem notado que as crianças têm vivido um estado de constante ameaça, apesar de alguma segurança, enfim, que alguém porventura possa perceber. Por que as nossas crianças, à medida que o tempo passa, são tão vulneráveis a ataques de todas as formas?
Realmente, esse ano foi um ano assim que nós tivemos muito índice também no consultório de crianças, principalmente dentro da própria escola. Agressividade, uma criança falando para outra, maldades e tudo mais. E aonde que elas vê tudo isso? Na internet. Hoje em dia é muito mais fácil você dar um tablet para uma criança, dar um celular para ela, e ela acaba olhando outras coisas que não é para a idade dela olhar. E uma criança comenta com outra criança, que fala para outra criança, e assim vai. Antigamente, a rede social não era para todo mundo, né? Agora está muito em evidência isso. É muito difícil isso, os pais têm a conscientização de quantos anos vão colocar a criança em contato com uma rede social. A criança ela precisa desenvolver muito mais a parte cognitiva e a parte motora através das brincadeiras, através do lúdico. As crianças hoje em dia praticamente nascem já digitando no celular. Eles já sabem aonde funciona cada teclinha ali, né? Então isso é uma questão mesmo de cultura, sabe? Os pais eles precisam entender aonde isso pode ajudar e prejudicar uma criança. Só que isso está prejudicando muito as crianças ultimamente, né? Vocês não têm ideia, porque elas acabam desenvolvendo coisas antes da idade delas, sem entender, sem ter noção do que realmente está acontecendo à sua volta. E para ela, a criança acha que é tudo normal. Elas acham que faz parte do cotidiano da vida dela. Então, assim, hoje em dia eu falo que as pessoas precisam muito de prevenção mental, Maurício. O que seria a prevenção mental? Dar direcionamento para a vida das pessoas, fazer com que elas tenham muito mais entendimento de amor, gratidão, humildade, simplicidade, porque está faltando muito hoje em dia no mundo e das pessoas, né? Eu acho que quando a gente passa esse processo, a gente se torna um ser humano muito melhor. E isso vem de onde? Da educação do seu lar, de como você coloca isso para as crianças. Porque as crianças hoje em dia, elas têm um radar muito grande de identificar as coisas muito rapidamente. Mas a diferença está onde que ela compreende isso, né? Então o fato de entender é fácil. Só a criança fazer ela compreender as coisas que estão à sua volta é mais complicado. É uma prática diária. E nem todo mundo está disposto a praticar isso com uma criança no dia a dia. É mais fácil levar para a escola e deixar a escola educar. Ou traz para o psicólogo ajeitar. Eu acho que tudo é um conjunto, sabe? Todo mundo tem que se encaminhar no mesmo padrão, na mesma linhagem, porque senão se diverte muito das coisas que acontecem à volta, né? É exatamente isso que está acontecendo.
Agora, esse ano foi marcado também por um recorde na questão de ataques a escolas. A gente lembra que ainda no início do ano, se não me engano, em abril, houve uma onda de disseminação de mensagens através de redes sociais, falando sobre ameaças de ataque a escolas, isso por conta de um episódio que aconteceu em Blumenau e outro que aconteceu em São Paulo, que aconteceram em sequência. Aí houve esse pânico por parte de pais responsáveis de leva meu filho para a escola, e se acontecer alguma coisa, alguns estados reforçaram o policiamento por conta dessa onda de ameaças. Como que foi esse período, assim, até para a cabeça dos pais que precisam trabalhar, deixar os filhos na escola, para lidar com esse momento, como foi isso?
Assustador, essa é a palavra. Porque, assim, a escola é o refúgio da criança. A escola é onde ela se acolhe. A escola vai ter, os pais vão ter a total certeza que as crianças vão estar bem acolhidas. De repente, isso assusta eles. E agora? A questão, às vezes, não é nem com quem deixar, mas em quem confiar. E isso tudo vai criando o quê? Muito mais angústias, muito mais aflições, muito mais deixando as pessoas muito mais paranoicas com a questão da violência. E isso vai adquirindo sintomas psicológicos mesmos nos próprios pais, de como lidar com essa situação e com essa frustração em relação a tudo isso que estava acontecendo. Porque se eles não podem confiar num lugar que eles sabem que seus filhos vão estar ali para ter um bom atendimento, vão voltar felizes para casa, aonde que eles vão confiar isso? Aonde eles sempre puderam saber que a escola tem todo o privilégio ali de acolher a criança em qualquer necessidade. Então, hoje em dia, o que está acontecendo? Deixando as pessoas muito mais assustadas, com medo das coisas que acontecem à sua volta, e, consequentemente, passam esse medo para a criança. Inconsciente, entendeu? Porque a criança também não quer mais ir, a criança fica com medo de ver a situação. E isso tudo vai prejudicando e vai aumentando um elo muito grande na cabeça das pessoas, no sentido assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Como que eu vou me direcionar em relação a tudo isso? As pessoas, hoje em dia, elas olham muito para o problema e a gente tem que olhar mais para as soluções das coisas. Então, existe um fato isolado. E aí, como que nós vamos sanar esse fato? Então, é uma questão de conjunto. A escola precisa entender como sanar isso o mais rápido possível e os pais precisam confiar na escola para entender que esse problema foi sanado. É exatamente isso.
Tatiana, na pergunta que fiz abrindo aqui a nossa entrevista, né, falei da sensação de segurança, né, por parte não só das crianças, mas principalmente dos pais, né, que muitas vezes acabam só como observadores, já que as crianças têm uma vida própria, né, fora de casa, têm as suas atividades escolares, têm atividades culturais, né, parte da vida ela passa fora de casa quando alcança uma determinada idade, né? E eu falava de uma sensação de vulnerabilidade apesar da sensação de segurança, né? Isso porque hoje em dia a gente tem muito mais, por exemplo, crianças vivendo em condomínios fechados, isolados, justamente por medo da violência extrema que a gente vive no nosso cotidiano, né? E aí a Tayana trouxe pra gente essa questão, esse problema que vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? Os ataques nas escolas que geram uma sensação de vulnerabilidade e gera também uma paranoia por parte de pais e de filhos, né? A gente teve 9 ataques em escolas só em 2023, é um número que vem, é uma quantidade que vem ao longo dos anos crescendo de forma exponencial, por exemplo, desde o início da série histórica calculada, né? Medida pelo Instituto Sou da Paz, mostra que em 2002 um caso, 2003 um caso, e aí em 2011 aparecem 2 casos, até que chega 2019 essa quantidade vai crescendo. 3 casos em 19, 2 casos em 21, 6 casos em 2023 e 9 casos até outubro de 2023. A que a gente pode atribuir esse crescimento tão grande, né? Isso, a gente está falando de ataques registrados, né? Fora os que a gente não tem conhecimento porque não chega à imprensa, porque fica restrito à esfera policial e à justiça, fica abafado ali no ambiente da escola. A que a gente pode atribuir nesse período de 2019 para cá? Alguma tendência internacional, alguma influência, algum exemplo que vem de fora que as pessoas copiam a internet, impulsionando também esse crescimento desses ataques violentos? O que, que a gente pode atribuir?
Então, uma coisa que eu vi muito no consultório dentro desse ano foi a questão da perturbação mental. O que, que seria a perturbação mental, Maurício? As pessoas estão super sobrecarregadas, estressadas, e vão adquirindo novas patologias em relação a isso. As pessoas que têm patologias, que hoje em dia é a coisa mais comum, hoje em dia as pessoas têm muito mais patologia do que as pessoas que não têm, entendeu? E elas precisam ser tratadas. Então, quando as pessoas elas não sabem ter um diagnóstico assertivo, elas saem fazendo coisas que elas, às vezes, inconscientemente, elas não têm noção da gravidade do que está acontecendo. E se isso continuar, a tendência é que a população fique muito mais perturbada, fique muito mais agitada. E em que sentido? E no sentido de fazer ataques, no sentido de elas mostrarem que elas precisam ser vistas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser notadas. Então elas saem fazendo coisas de formas que ela acha que na concepção dela está correto, mas não está. Como que você pode agredir uma escola? Como que você pode agredir crianças hoje em dia? Essa violência é muito grande e a tendência pode aumentar se as pessoas não começarem a se tratarem. Hoje em dia, a internet, ela é tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, você tem informações para tudo hoje em dia. Então, se você estiver sentindo algum sintoma que não é fora do seu processo da normalidade, gente, procurem ajuda. A ajuda mesmo não é só a questão de tomar um remédio, mas ajuda mental mesmo, no sentido de você entender o que está acontecendo com você, com a sua vida. Por que que você precisa agredir o outro para se sentir melhor? E isso, quanto mais você ocasiona isso dentro do seu cérebro, mais você aguça a querer mais. Porque aquilo dá uma sensação de prazer, sem ela entender realmente o que ela está fazendo. Então, assim, a gente não pode justificar só em relação a isso, porque a família também tem que perceber o que está acontecendo com cada pessoa, tem que ficar atentos, precisa regrar a questão da internet e, principalmente, notar se a pessoa está muito tempo quieta, afastada. Eu falo que as pessoas que se isolam é pior do que as pessoas que falam. Porque as pessoas que falam, elas expressam aquilo que ela sente. E aí você sabe o que ela está pensando. As pessoas que se isolam e não falam o que sente, o que pensam, isso é preocupante. Então a gente precisa hoje estar atento a tudo que acontece à nossa volta. E com certeza essas pessoas têm família. Essa família tem que ter um olhar para o outro dentro da sua própria casa. Ter a questão de perceber que há algo de errado e tentar sanar isso o quanto antes. Para não chegar aonde chegou a esse absurdo desse ano em relação a tudo que aconteceu em relação a esses ataques e agressões às crianças na internet. Então, assim, a internet, ela precisa ser regrada para todas as crianças. As mães precisam olhar o que elas estão fazendo. E também admitir que se os pais admitem expor essas crianças na internet, então eles também vão arcar com a consequência de tudo que acontece na internet, por parte de violência e tudo mais. É, independente de tudo isso, as pessoas sabem que hoje em dia as pessoas estão muito mais para criticar e falar mal do que colocar uma coisa construtiva. É, as pessoas estão lá muito mais para denegrir a imagem das pessoas do que entender o que elas estão falando. Então, assim, se a internet fosse para o sentido do lado bom, gente, nós com certeza teríamos muitas pessoas muito melhores no planeta.
Sem dúvida, ô, Tatiana, inclusive a gente acompanha, né? A gente discute sobre internet, né? E a gente analisa internamente, até pelo fato de eu e a Tatiana termos filhos pequenos em casa, né? Toda a questão da, enfim, da exposição às telas, né? Enfim, temos filhos pequenos, o contato com a internet é outro, né? Mas a gente está falando de contatos de adolescentes um pouco maiores, né? Que ficam de repente expostos ao perigo de informação que não deveria chegar até eles, né? E também, eu até te pergunto a respeito da televisão, e a Tayana tem
não,
uma...
Não, até acrescentando, porque nesse âmbito dos ataques às escolas, a gente vê muito que a grande maioria, o autor desse ataque é um ex-aluno, na maioria dos casos, que sofria bullying na escola. Aí a importância de externar o que ele está sofrendo, né?
Exatamente, só que como ele não pede ajuda, aí o que que ele faz? Ele ataca o outro e explode. Eu falo que é uma panelinha de pressão, sabe, gente? Ele vai acumulando sentimentos, vai acumulando, e de repente ele explode de uma tal maneira que ele não percebe. Então, assim, o que que acontece hoje em dia? Eu atendo muitos adolescentes. Os adolescentes, eles estão aprendendo a se defender, se posicionando, não atacando. Mostrando que as pessoas precisam ter respeito uns aos outros ali, dentro da escola e tudo mais. Porque existem mesmo os grupinhos diferenciados dentro da escola. E às vezes, para eles quererem fazer parte de um grupo, eles têm que se tornar pessoas diferentes do que eles são, da concepção. E quando a gente abre o seu olhar para falar assim, por que que você tem que se anular para ser aceito? As pessoas precisam te aceitar do jeito que você é. E de repente as pessoas têm que mudar, às vezes, uma forma de ser para poder ser aceito. E quando o adolescente percebe que não precisa ser feito,
aceito dessa forma, dessa maneira, e consegue entender que as pessoas ali vão gostar dela do jeito que ela é, da forma que ela é e tudo mais. A gente hoje em dia não precisa ter quantidade de amigos, mas as qualidades dentro da escola. E é isso que eles estão começando a entender e praticar. Né? Porque uma criança que ataca o outro é porque tem algum problema dentro de casa. Ela está sendo atacada de alguma forma. Aí ela, o que, que ela quer fazer? Ela quer explodir em outra pessoa. E é isso que vai acontecendo.
É tudo a questão do exemplo, né, Tatiana? Você falou aí do exemplo de casa, né? Que ela acaba explodindo por já viver uma situação semelhante e reflete tudo, enfim, pelo menos parte do que vive em casa, no ambiente escolar, no ambiente coletivo em que ela está diariamente, né? Falando de exemplo, né? A gente falava muito de internet, desse acesso indiscriminado à informação por parte desses agressores que em muitos casos são adolescentes, são menores de idade, que vivem essa situação de bullying, de pressão dentro da escola, de depressão, de, enfim, alguma doença, né, da alma que ela carrega, algum problema que ela vem carregando ao longo dos tempos e não consegue externalizar, acaba guardando consigo e aí explode. A questão do exemplo, né? Falamos da internet em relação à televisão. A televisão que está aí há muito mais tempo do que a internet, né, também traz muito exemplo ruim para a gente compartilhar com as pessoas. E na televisão existe também um código de regras, né? Uma autorregulamentação, existe aí um conselho que determina a questão da publicidade, sobre o que vale, sobre o que não vale, mas ainda assim há maus exemplos que acabam contaminando. Obviamente não dá para comparar com a quantidade de informação que a internet disponibiliza. Agora o que eu quero saber de você, juntando internet e televisão, a respeito de validação, né? Esses menores de idade, esses adolescentes de alguma forma se sentem validados com tudo que vem na internet e que também vem na televisão e dizendo, lá nos Estados Unidos está rolando um ataque à escola, tantas pessoas ficaram feridas, isso é legal, isso é interessante, isso aqui, enfim, é emocionante, isso é radical, né? Diriam os mais antigos. De repente, esse controle de informação, um tratamento diferente essa informação que chega até o adolescente não reduziria esse impacto, essa incidência de ataques, né? Talvez você não divulgar de forma intensa, né? Esse tipo de problema acabaria resultando numa onda positiva?
Eu vou dar um exemplo da pandemia, Maurício. Um paciente meu, com medo da pandemia, ele não saía de casa, ele era adolescente. E aí passou-se a pandemia e tudo mais. Ele não ia na padaria, ele não ia comer um lanche com os pais. A gente teve que fazer um processo de resgate, por quê? Muitos adolescentes entraram em processo de depressão, de fobia social e de crise de ansiedade. Então, cada pessoa lida o seu processo de uma maneira diferente. Então, quando as pessoas veem esse ataque, umas vão ficar com medo e apavoradas. Outras vão achar muito bons e vão falar, poxa, é isso que eu estou precisando. Estou precisando extravasar essas emoções. E outras vão ficar chocadas com tudo isso. Então, assim, a televisão, as mídias, as redes sociais, elas estão acessíveis a todo tempo para todo mundo. Então, independente de ser a televisão, as mídias ou as redes sociais e tudo mais, vai pela concepção do que está acontecendo com cada pessoa naquele momento. Então, se ela tiver no momento de vida dela fragilizado e ela absorver aquilo de uma forma que vai trazer uma libertação para ela, ela vai fazer aquilo, literalmente. Ela vai atacar, ela vai machucar pessoas, porque ela vai achar que aquilo vai ser libertador. Como também teve muito índice de suicídio, muitas pessoas se suicidando, que eu acho que é uma outra coisa extremamente importante que está acontecendo e que as pessoas não divulgam isso, por conta do quê? A angústia, né? O sofrimento interno da pessoa, que ela não sabe lidar. Então, cada pessoa precisa realmente entender aquilo que está acontecendo, e nem sempre as pessoas querem entender, elas querem se livrar daquilo muito rapidamente, muito instantaneamente. Então, é um processo muito rápido, de 8 a 80, pá, e as pessoas explodem, ou as pessoas se afundam, se anulam, se regride. E quando você vê um adolescente voltando a ter uma vida, indo comer um lanche, fazendo amigos, sendo que a pessoa não tinha mais amigos, se fechou para o mundo e tudo mais, isso é gratificante demais dentro de um processo de psicoterapia. ver que as pessoas têm vida. E hoje em dia as pessoas esquecem que a vida é muito maior do que olhar para os problemas em si toda vez. E olhar para a angústia. Por que as pessoas arrastam muito mais sofrimento do que amor? Por que as pessoas arrastam muito mais angústias e depressões do que alegria? Porque é um sintoma que vem muito fervoroso dentro da pessoa, que ela não consegue se conter. Então, é uma prática diária da gente notar aquilo que sente, contornar aquilo que sentimos e tentar modificar o nosso dia. Todos os dias é dia de a gente celebrar, de a gente viver, de a gente amar, né? De a gente dar um beijo, um abraço em alguém, entendeu? E as pessoas sentem falta disso, mas às vezes elas não têm o entendimento e a percepção de entender a grandiosidade disso para a vida delas.
Tatiana, a gente falou aqui sobre a questão do pânico, né? Que os pais, que tomou conta dos pais durante esse período de disseminação de mensagens a respeito de ameaças de ataque às escolas, e parece que a gente está vivendo uma nova onda de pânico agora com a disseminação de dicas de como você deve segurar seu recém-nascido na rua, por exemplo, porque estão roubando crianças, está tendo tráfico de crianças, tráfico internacional de crianças. É um mal também, a gente fala muito da depressão como mal do século. Esse medo, esse pânico, paranoia. Também, essa paranoia também acabou se tornando um mal do século?
Eu acho que tudo está mal do século hoje em dia, gente. Se a gente for ver, é tudo uma junção de tudo, né? É tudo aquilo que a pessoa passa, vive, convive. E a gente, como eu falei, a gente tem que estar sempre atento e ligado a tudo que acontece à nossa volta. Hoje em dia a gente sai na rua, a gente tem que ficar olhando se não vem alguém te assaltar, alguma coisa nesse sentido. Nós já somos paranoicos em relação a isso, né? Agora imagina roubando crianças, né? E tudo mais. A gente tem que ficar atento 24 horas em tudo. A gente tem que ser um radar ultimamente, né? A gente não consegue ter um pouco de tranquilidade, né? Até dentro das nossas casas a gente se tranca e tudo mais. Então, assim, é muito difícil ver tudo isso que está acontecendo. Mas o mais importante é a gente tentar focar no lado mais humano da pessoa, porque senão nós ficamos loucos todos os dias. Nós viramos numa paranoia. E quando a gente vira paranoico, a gente não vive, gente. A gente vive dentro de uma bolha. A gente vive dentro daquelas angústias todas. Nós temos que viver numa plenitude, ligado o tempo todo nas coisas que acontecem na nossa volta e tentar viver da melhor maneira possível.
Tatiana Conte, psicóloga, psicopedagoga e coautora dos livros da série Mulheres na Psicologia, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Tatiana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas suas opiniões, pelos seus pontos de vista a respeito desse número crescente, esse índice crescente de violência entre as crianças, né? Um ano em que a gente teve muitos registros de ataques em escolas, as crianças em estado de vulnerabilidade, em estado de mais absoluta fragilidade. Tatiana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, um feliz ano novo para você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício, Tainá. Um beijo a todos.
Obrigada, feliz ano novo, Tatiana.
Obrigada, tchau, tchau.
E assim encerramos 2024, Maurício, com a esperança de que esse cenário mude para o próximo ano, que a gente vê aí aumento de números de violência, que isso amenize, né, que essa situação seja amenizada e que a gente possa ver, na verdade, esses números reduzindo cada vez mais até chegarem a zero.
Bom, trata-se de uma utopia, mas a gente espera, a gente não pode deixar de ter esperança, né, a gente tem que lutar, a gente tem que cobrar as nossas autoridades, né, para que adotem políticas de segurança realmente mais eficazes, mais efetivas, que a nossa guerra não aumente. Né? A gente vive uma sensação de medo andando pelas ruas, né? Medo de criminosos, medo da polícia, medo de armas. No Rio de Janeiro são traficantes, são milicianos. A gente espera que de verdade essa sensação de medo diminua, que a gente possa ter pelo menos uma sensação de paz, de tranquilidade, e é o que a gente deseja, né? Pra gente e para todos os nossos ouvintes em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, que 2024 seja um ano incrível sobre todos os aspectos e que tenha muita saúde, muita paz, muito amor. Esse é o nosso desejo de verdade, Thay.
É isso, que a paz reine em 2024 e a gente se encontra em 2024 agora, né? A gente se encontra ano que vem, Maurício, no próximo episódio. Agora, episódio do Jabuticaba, só ano que vem.
Só ano que vem. Tinha que ter essa piadinha, né? Daqui a 2 dias, então, tem mais Jabuticaba sem caroço. Dia 1º de janeiro estaremos aqui, depois da ceia, depois da virada, sem ressaca, estaremos aqui pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinte, pra que todos tenham aí a perspectiva, né? Na semana que vem traremos a perspectiva, né? Tivemos a semana de retrospectiva, teremos a semana de perspectivas, trazendo especialistas para falar sobre o que esperam do ano de 2024. Feliz ano novo, Thay. Mais uma vez, obrigado aí pela parceria, mais uma vez, obrigado aí pela amizade, pela parceria, pelo companheirismo. Obrigado, Wellington. Wellington Vieira, nosso sonoplasta.
Nosso operador de áudio. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Maurício, e os nossos Jabuticabers. Que 2024 seja um ano muito melhor para todos nós.
Um ano incrível, é o que nós esperamos.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc. E o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.